Você está ouvindo Good On Cast, o podcast da Matera sobre negócios, tecnologia e transformação social.
Olá, olá e sejam muito bem-vindos ao Good On Cast. Eu sou a Márcia Bussolari e aqui do meu lado está o Bruno Samora.
Olá, Márcia. Depois daquele friozinho da estreia, a gente chega aqui no nosso segundo episódio.
E no primeiro a gente falou sobre Banking Revolution, a revolução do mercado financeiro, e a gente discutiu bastante a revolução do varejo como oferta de produtos e serviços financeiros.
E hoje a gente vai aproveitar esse gancho para falar com mais profundidade sobre esse tema. Para isso, a gente tem aqui a presença de um convidado super relevante do mercado, o Alexandre Borges, que é Head de Contas Digitais da Midway. Bem-vindo ao nosso podcast, Alexandre.
Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, protegidos em casa. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí um papo bacana sobre a transformação digital no varejo, sobre como os serviços financeiros estão cada vez mais inseridos dentro do varejo. E espero trazer boas histórias aí para a gente compartilhar com os ouvintes do nosso podcast.
Alexandre, até aproveitando isso, acho que tem uma curiosidade que talvez vá surpreender muita gente, que é sobre a Midway. A Midway está no ranking entre as 10 maiores instituições financeiras do país, né, no ranking do Bacen, em número de clientes. E é um nome que não é tão conhecido. Explica para a gente quem que é a Midway, onde surgiu, em que contexto que ela está inserida.
Antes de falar da Midway, acho que é importante a gente falar do Grupo Guararapes, né? Porque a gente costuma dizer dentro da empresa que o Grupo Guararapes é uma empresa que fornece desde o fio até a última parcela. Do fio, porque desde a tecelagem lá nas nossas fábricas no Nordeste até a venda efetivamente no varejo e o parcelamento, o financiamento dessas vendas pela Midway, tudo isso é parte do Grupo Guararapes. A Midway é exatamente o braço financeiro do Grupo Guararapes. Então, o cliente vai na nossa loja e ele tem condições, a partir do nosso cartão Private Label ou do nosso cartão Bandeirantes, de financiar a sua compra, de fazer em várias vezes. E, a partir de 2019, o conselho decidiu que a Midway deveria dar passos maiores, né? Porque, como vocês bem disseram no começo, a Midway não tem um nome forte no mercado como tem as lojas Riachuelo. Então, se decidiu lançar essa conta digital de maneira que hoje a Midway começa a se desprender da marca Riachuelo e criar a sua própria marca. A Midway é diretamente vinculada ao varejo e começa a dar um passo maior, que é, de fato, abrir a sua conta digital e concorrer de frente com outras fintechs, com outros bancos digitais.
Alexandre, pegando da sua fala, né, você traz que a Midway ela vai para mar aberto, brigando de igual para igual com outros players. Mas é até um ponto que eu gostaria de destacar, né? Quando a gente fala do varejo trazendo o serviço financeiro, será que é realmente de igual para igual? Porque a gente fala de uma base já enorme, né, de relacionamento que a Midway tem. Então, você tem um custo de aquisição desse cliente, né, um custo para trazer para dentro da sua conta, possivelmente muito menor do que foi aquele custo do Nubank para conquistar um cliente. E aí que me parece que o varejo faz todo sentido de trabalhar lado a lado aí com serviços financeiros. Como que passa isso pela estratégia de vocês? É uma estratégia realmente de captação dentro desses clientes que vocês já possuem, já têm relacionamento, é pescar dentro desse aquário primeiro, ou realmente é ir para mar aberto e disputar qualquer cliente do Brasil?
Sem dúvida, Bruno. Nosso primeiro objetivo é buscar dentro da nossa base de clientes, né? Estamos falando aí de uma base de clientes de 38 milhões de clientes hoje, numa base estabelecida aí durante esses últimos anos, e de 8 milhões e meio aproximadamente de clientes ativos, né? E aí a nossa regra para nossa régua, melhor dizendo, para clientes ativos, são clientes que fizeram alguma compra nos últimos 3 meses. Porque já tem um relacionamento criado, já temos informações cadastrais, já temos condições de fornecer serviços financeiros sem atrito para esse cliente. Então, sim, você tem razão. Acho que a gente não nasce nem em pé de condições, a gente nasce numa condição mais atrativa do que outros bancos que tiveram que cavar esses clientes num primeiro momento, né? Já temos uma base de clientes muito grande, né? Mas, de fato, a ideia é aumentar a nossa base de clientes também com a conta digital.
E você está com uma fala bem de negócio, né? E falando ali do braço financeiro do Grupo Guararapes, ali da Riachuelo, e você é um profissional de tecnologia. E, normalmente, a gente não vê essa coisa tão conectada, né? Até um tempo atrás, você via ali a galera de negócio, de estratégia, e tecnologia, ela era mais um apoio, ela não entrava ali como um forte player da estratégia, pensando junto, né, com o pessoal de negócio, né? Como é que eu viabilizo isso através da tecnologia, né? Como é que foi essa mudança de cena ali, de cenário, dentro do Guararapes ou dentro da Midway?
Super interessante isso que você está trazendo, Márcia, porque, de fato, a gente vem, a coisa de poucos anos atrás, um relacionamento cliente-fornecedor, né? Onde o negócio é o cliente, a tecnologia é o fornecedor de solução. E todas as empresas que compõem o grupo passam, de fato, para um movimento de transformação digital verdadeiro. Antes de serem empresas de varejo, de serviços financeiros, são uma empresa de tecnologia.
Sai dessa visão fornecedor-cliente, né, de Sem tecnologia, dúvida. No sentido de é um apoio, é alguém que eu vou lá e peço uma opinião. Não, é um player muito ativo, você passa a ter boa parte do teu trabalho, da tua estratégia pautado em tecnologia, ela viabiliza teu negócio, né?
Exatamente isso, Márcia. E eu diria que a criação de um departamento, de uma área, melhor dizendo, de produtos muito forte, que começou a ser construído em 2020 e em 2021 se consolidou, de fato trouxe essa transformação em torno da tecnologia, né? O varejo e os serviços financeiros em torno da tecnologia.
Isso é uma coisa fantástica, né, Alexandre? Você falando, eu já imagino tecnologia quase como uma plataforma, né, com a distribuição dos diversos produtos que você tem dentro do grupo Guararapes, né? Alexandre, nesse momento de convergência, como que você vê esse movimento do varejo de expandir a sua oferta de produtos e serviços financeiros? Tem ainda muito espaço para geração de receita, criação de novos modelos? Como que a conta se encaixa nisso? A conta, ela é um canal de distribuição? Ela é um produto por si só?
Eu diria que sim, Bruno. A conta, ela é um canal de distribuição, mas, de alguma maneira, você tem que pensar que tanto o varejo, quanto o marketplace, tanto os serviços financeiros, em algum momento vão se cruzar. Então, usando o exemplo do nosso bate-papo aqui, você, em algum momento, vai, dentro do varejo, dentro do seu carrinho de compras, poder ter a sua calça, a sua camisa, seu sapato e também um serviço financeiro. Dentro do marketplace financeiro, também ter a opção de abrir uma transação para, eventualmente, fazer uma compra dentro do varejo. Então, a gente está em um momento de estabelecimento de plataformas. Uma plataforma de marketplace que busca amplitude no varejo, uma plataforma de marketplace de serviços financeiros. Estamos indo a mar aberto na conta digital da Midway, somente com a conta, com serviços vinculados ao varejo. Mas, neste momento, já estamos construindo um marketplace de serviços financeiros que vão oferecer serviços não só da Midway, de muitos outros players, e juntando o marketplace financeiro com o marketplace do varejo, nós teremos uma grande plataforma de serviços que vai juntar serviços do varejo e serviços financeiros. Então, pensando num futuro, de fato, você vai, a partir da conta digital, ter acesso a serviços financeiros de outras instituições, a partir do nosso marketplace, ou ter acesso a transações de dentro do varejo, a partir de uma plataforma, de fato, marketplace de full commerce, digamos assim, né? Onde não se mais segrega o que é varejo, o que é serviços financeiros. É um futuro muito tangível você ter essa mescla de produtos dentro de uma grande plataforma, dentro de um grande marketplace. O match entre as duas iniciativas é muito grande, né? Então, as possibilidades são praticamente infinitas do que você pode oferecer para o cliente em termos de produtos do varejo e produtos financeiros dentro de ambas as plataformas de marketplace.
Como head de contas digitais, para quem está iniciando essa jornada, o que, que você pode dar como conselho, né? Trate a conta digital como um produto por si só ou ela é um canal de distribuição para outras ofertas? Como que se resolve isso?
Eu penso que a conta por si só, ela não traz muito valor para o cliente. Ela tem que estar linkada à estratégia do varejo para, de fato, oferecer algo diferenciado para o cliente. Ter uma conta que faz e recebe PIX, que faz e recebe TED, que paga boleto, isso é mais do mesmo. Já existem muitos caras fazendo isso e que são especialistas. O valor da conta digital está no casamento da conta com o varejo, né? Das facilidades que a conta vai trazer para o varejo e vice-versa. E a gente está num mundo que se aproxima de Open Banking, onde Bank as a Service vai ser uma realidade muito rápida. Então, eu vou poder criar o meu banco baseado em APIs de outros bancos. Basicamente, quando a gente entrar nesse mundo de Open Banking, a coisa deve se revolucionar.
O que faria uma pessoa abrir mais uma conta, né? Porque a gente já tem um monte de conta, né? Por que eu abriria mais uma conta, né? Ter uma conta digital. ou até a pessoa que não tem conta nenhuma, isso que eu penso também, a pessoa que ela está fora do mercado bancário, o quão atrativo seria para ela, como é que você educa, como é que você convence, né, essa pessoa a abrir uma conta num lugar que não é um banco? Como é que a gente trata esse mercado tão novo assim, né?
E a gente está falando de um mercado enorme, né? Desbancarizados, potenciais clientes para essa conta que não é um banco tradicional, é uma conta digital, mas que tem um mercado enorme para garimpar, digamos assim, né?
Eu queria puxar a sardinha aqui para o outro lado, né? A gente teve a pandemia que mudou muita coisa do que a gente faz, mas a gente tem um outro evento recente que tem mudado bastante o mercado e eu queria explorar isso um pouquinho com você, Alexandre. A gente tem o Pix, com um pouco menos aí de 6 meses de operação, cerca de 6 meses. Crescimento absurdo, acho que ninguém esperava que o sucesso fosse tão grande. Como que você enxerga o impacto disso no mercado? Como que isso vai afetar os cartões, as opções de pagamento? O que que a gente pode esperar daqui para frente?
Olha, Bruno, de fato, a onda que o Pix trouxe me parece que não tem volta, né? Então, o que eu vejo num curto prazo é os meios de pagamento tradicionais, como cartão, como boleto, cada vez mais entrarem em desuso, até os meios de transferência interbancária também. Então, de fato, eu vejo num curto e médio prazo a gente ter uma unificação dos meios de pagamento convergindo de alguma maneira para o Pix. Isso vai, em algum estágio, atingir esses meios de pagamento tradicionais, como boleto, como débito, e em último estágio, quando todas as fases do Pix forem lançadas, né, a gente tem algumas coisas a serem definidas pelo Banco Central, a gente realmente ter um universo de meios de pagamento bastante reduzido, porque é muito simples você utilizar o Pix para qualquer tipo de transação.
E tem um fator que se fala muito, que é o custo das transações. E toda transação custa, boleto custa, cartão custa. Mas tem um outro fator do Pix que é uma mudança enorme no jogo, que é a instantaneidade da liquidação. Porque mesmo quando eu faço uma venda à vista num cartão, aquele dinheiro ele não está disponível imediatamente. No Pix é assim, né? Acabei de fazer a venda, acabou de fazer o pagamento, o dinheiro já está na minha conta. Isso deve provocar, na sua opinião, um efeito cascata nos outros meios, prazos de liquidação, para pelo menos tentar buscar uma equivalência de disputa, baixar custo de transação de cartão?
O meio de pagamento que não correr atrás dessa instantaneidade, né, dessa ação e reação imediata, vai ficar defasado.
Uma coisa que eu acho muito interessante são os movimentos, né, do Banco Central possibilitando aumento de concorrência, possibilitando menores barreiras para entradas de outros players no mercado. A gente teve lá atrás, já faz algum tempo, né, a instituição das instituições de pagamento, a regulamentação que deixou, que abriu espaço até para quase mini bancos que não são bancos, né, fazem todas as operações, menos operações de crédito, os arranjos de pagamento. A gente vê o Pix trazendo agora instantaneidade e abrindo possibilidades de negócio para o varejo. E tem um terceiro passo que você até mencionou já, que é o Open Banking.
No momento que o cliente de fato está no centro e é soberano, dono dos seus dados e das suas informações de transação e pode compartilhar essas informações com qualquer outra instituição, acho que o efeito imediato é um aumento da concorrência de maneira exponencial, digamos assim, né? Um outro efeito é a facilidade que o cliente vai ter em compor o seu leque de serviços financeiros com várias instituições, não necessariamente num banco só. Então, eu imagino que devam surgir muitos novos aplicativos que basicamente não têm o seu back-end, digamos assim, né? Que vai ser uma composição que o cliente tem em relacionamento e que vai começar a oferecer para esse cliente novas possibilidades de contratação de serviços financeiros. Por exemplo, um aplicativo que possa oferecer para o cliente as melhores taxas de empréstimo dentro do seu universo de relacionamento bancário. Eu imagino que a gente vai passar, de fato, por uma revolução. E alguns modelos de negócio mais tradicionais devam cair em desuso por conta dessa possibilidade de concorrência franca e transparente em torno dos dados que estarão, de fato, sob posse do cliente, né, e sob gestão do cliente. Isso, de fato, deve transformar a indústria financeira de uma maneira que a gente nunca viu, Bruno.
Eu achei muito legal o que você falou, né, o aplicativo que sequer tem um back-end. O que vai me fazer escolher ter relacionamento com a instituição A, a instituição B? Vai ser a experiência de uso, o tipo de serviço agregado, energia? Esses players vão ter vantagens em relação àqueles que são financeiros puros?
Eu diria que quem vai dar a vantagem é uma conjunção de fatores. É a melhor experiência, é ou serão os benefícios que virão anexados, digamos assim, para aquela conta ou para aquele aplicativo. E, no final do dia, o que, de fato, fizer a diferença no bolso do cliente, o que for mais rentável, o que for mais interessante para um cliente que vai ter, eu diria que logo depois do advento do Open Banking, uma clareza muito maior do que no final da sua jornada dentro daquele produto. Pensa que você, dona de uma ideia relacionada à vida financeira de um cliente, pode desenvolver um aplicativo, de fato, sem um back-end, baseado nas APIs que os bancos oferecem e tem que oferecer, porque o dado passa a ser de fato do cliente. Dependendo da experiência que você oferecer, vai ser um sucesso. Simplesmente porque você ofereceu uma boa experiência para o cliente.
Os bancos tradicionais, eles têm aquele produto, esse produto é para o cliente, e a gente vai para uma era de cliente no centro, e não existe mais o produto para aquela faixa de clientes. Existe o produto do Bruno, o produto da Márcia, o produto do Alexandre. Só que isso é impossível para um ser humano poder analisar todo mundo, poder analisar todos esses dados e falar, não, esse aqui é o produto específico do Bruno, agora esse aqui é o da Márcia. E aí, tecnologia, de novo, né, ela passa a ser um drive importante, porque sem inteligência artificial, sem data science, é impossível construir esse produto
personalizado. Os modelos atuais de manutenção de dados que são aplicados, de fato, não se sustentam num mundo como esse que a gente está imaginando pós-Open Banking, né? A ingestão de dado e a criação de modelos baseados em inteligência artificial já é bastante propício, né? Também passará por uma revolução, porque a gente está falando de uma revolução que deve influenciar em todos os aspectos, inclusive nas grandezas de dados que serão trafegados, e em algum momento a gente pode tirar bons insights para a tomada de decisão, né? A gente está falando de volumetrias, de fato, não trabalhadas até o momento.
Eu diria volumetria não só de transações, né? Mas quando a gente pensa a quantidade de pessoas que estão fora desse mercado, né? Imagina elas entrando pela porta do varejo e aí começar a transacionar de verdade. Então, assim, a gente já está sentindo com o Pix e está começando. Né?
Márcia, a gente pode até voltar a falar daqui um ano para ver se confirma as nossas impressões, mas pós-Open Bank vai existir uma explosão de novos aplicativos, de novas soluções baseadas em back-ends que já existem. Nós estamos tratando aqui a coisa, né? Soluções baseadas em boas ideias e se utilizando de dados que já estão disponíveis, que estão na mão do cliente. Eu imagino que vai ter uma explosão nesse sentido.
Eu conecto isso que você falou com o nosso podcast anterior, né? A gente começa a não ter muita distinção do que a gente está comprando, né? A gente não vai comprar um produto num lugar, outro produto em outro lugar e tal. A gente consegue colocar no carrinho coisas muito diversas. Eu até brinquei com ele, falei, como é que eu embrulho um CDB, criatura? O resto tudo até arrumadinho ali, né? Mas como é que eu vou colocar tudo no carrinho, né? E essa convergência você está trazendo de novo para a gente agora, né? De o consumidor, ele ter essa opção, né? De conseguir juntar, né? A gente vê essa maturação dos marketplaces, mas não está aquela coisa tão segregado. O começo era um monte de lojinha tudo junto, né? Você ia lá. Sim. E eu odiava quando vinha frete tudo que era lado. Essas eu comecei a largar a mão de comprar. E aí agora você vê essa convergência indo não só com produto, mas com serviço. Quer dizer, o varejo, ele está abocanhando ali, né? Um pedaço de mercado gigante, muito longe do vender o produto ali básico para o... Básico não, o que ele nasceu, né? Nasceu para vender o produto X, né? Agora ele vende um quilo de coisa, né?
Deixa de ser somente varejo, passa a ser de fato uma plataforma, né? Posso te falar, Márcia, que é um movimento que é de fato uma jornada, né? A Riachuelo, por exemplo, ela, antes de pensar no marketplace, antes de se lançar como um pleno fornecedor de plataforma para outras empresas venderem, primeiro ela passou por uma transformação interna que foi a omnicanalidade. Então, hoje, você, dentro de uma loja Riachuelo, você compra fisicamente, e se aquele produto que você quer não estiver disponível na loja, a partir do ponto de venda, você já compra no e-commerce e entrega na sua casa. No e-commerce, você compra a sua peça de roupa, e se determinada peça de roupa estiver na loja que estiver mais próxima da sua casa, a peça não sai do centro de distribuição, sai da loja. Então, a gente toque das lojas como mini centros de distribuição para acelerar o processo de omnicanalidade do varejo. Então, isso é uma escada, né? Primeiro, a gente passou por um processo de unificar o nosso estoque, isso bem estabelecido, bem estruturado. O passo seguinte, natural, foi, de fato, ir para o mundo do marketplace e aí começar a trabalhar com sellers, ter outras empresas transacionando na nossa plataforma, até o ponto que, como eu disse, vai chegar de não ser mais uma plataforma de marketplace de varejo, sim ser uma plataforma de marketplace de varejo e de serviços financeiros, onde você vai poder colocar no seu carrinho tanto a tua peça de roupa, quanto o teu seguro, o teu empréstimo, tua recarga de celular.
Curioso que eu senti essa questão da distribuição, do centro de distribuição, na verdade, que você falou. Quando fui fazer a compra na farmácia, lá tinha prazo de entrega 1 hora. Eu, Cacilda, como assim 1 hora, né? Aí o porteiro me chamou 1 hora depois, eu fui lá e peguei. E aí veio um pacotinho, assim, bonitinho, e estava escrito à mão, meu nome, papapá. Eu falei, caramba, né? Aí eu parei a pensar, eu falei, nossa, tem uma drogaria na esquina da minha casa.
É isso.
Você percebeu na prática, eu falei, agora eu entendi, distribuir o estoque, né?
Coisa de pouco tempo atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente basicamente entendia como inviável ter a consolidação do estoque das lojas e do centro de distribuição. Que é um exercício super difícil. Sim. Mas com muita tecnologia, né? Com muito investimento de tecnologia para viabilizar esse estoque omni, né, esse estoque único entre lojas e sem distribuição, hoje a gente consegue, de fato, fazer uma entrega no mesmo dia, né?
Dependendo. Cara, olha, eu que sou da área de tecnologia, quando eu vi a entrega em 1 hora, eu pensei isso que você falou, é uma batalha de tecnologia, viu?
É difícil. Os sistemas desenvolvidos para cuidar dos estoques não pensaram nisso originariamente, né? Então, nós tivemos que, basicamente, repensar com um olhar de omnichannel para sistemas mega antigos, né? Então, não foi fácil, a gente venceu essa batalha e eu diria que a próxima batalha é essa que a gente acabou de conversar, a saída do varejo para o marketplace, e é assim que vai.
Alexandre, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu queria deixar uma última pergunta, porque quem está ouvindo esse programa deve estar achando super legal, né? O Alexandre, poxa, ele está aqui falando de tecnologia, ele entende do business do grupo que ele está inserido, ele está falando de serviço financeiro. Para quem quer trabalhar com essa área, que conselho você dá? Que tipo de coisa deve estudar para conseguir fazer algo tão bacana quanto isso? Né? Criar produtos novos, criar serviços financeiros e trabalhando com tecnologia.
Olha, Bruno, eu diria que uma visão de produtos cada vez mais será um diferencial. E sim, uma empresa de tecnologia que aplica a tecnologia para o seu business, né? Como varejo, como serviços financeiros. Então, uma visão de produto, eu vejo que muito em breve será um diferencial para quem tem uma carreira de tecnologia. O que significa isso na prática, né? Não vai adiantar você ser apenas um bom programador, um bom analista, se você não tiver uma visão estratégica do produto, de um produto. Então, se você deseja trabalhar no mercado de serviços financeiros, entenda para qual produto você vai desenvolver as suas soluções e coloque uma visão de estratégia, de produto, e isso vai te colocar como profissional diferenciado para começar a trabalhar em empresas de fato de tecnologia que vendem produtos, seja varejo, seja sistemas financeiros, seja frutas, seja qualquer outro tipo de business, mas que tenha tecnologia no centro. Uma visão de produto, com certeza, vai se tornar um diferencial para profissionais de tecnologia.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer bater esse papo com você, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Mais uma vez, eu agradeço aqui a sua presença.
Obrigado, gente. Foi um prazer também. Desejo muito sucesso ao podcast da Matera e espero retornar em outras oportunidades aí. Forte abraço.
Obrigada, Alexandre, de estar aqui nessa conversa com a gente. Quem sabe que 1 ano a gente volta a conversar para ver se as nossas previsões aí rolaram mesmo, né? E obrigada, Bruno, mais uma vez a gente aqui no nosso segundo podcast. Obrigada a você que nos escutou até agora no Good On Cast. Fiquem ligados para a próxima e até mais.
A você que nos ouviu, o meu muito obrigado e o convite para deixar nas nossas redes sociais feedbacks e sugestões para os próximos episódios do Good On Cast. Até mais!
Good On Cast.